UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Para bom entendedor, poucos acordes bastam, né?
Pouquíssimos acordes.
Então, para quem não conhece, né? Estamos ouvindo aí Velvet Underground. E vamos repercutir aí mais um pouquinho da morte do Lou Reed, né? Aos 71 anos, morreu neste domingo, dia 27
Isso, de outubro. Exatamente. Ele que fez parte do Velvet Underground, né? Um grupo importante ali nos anos 60. E nós vamos bater um papo. Quem que são os nossos convidados aqui, Lóris? Além do nosso, de você que é escutante da Rádio UFMG Educativa.
É, vocês aí já escutaram, né? Uma pequena participação aí da voz de Kiko Ferreira, coordenador.
Ele voltou!
Arroz de festa hoje.
Hoje, é. Coordenador de mídia eletrônica aqui do CDCon, né? Jornalista. E também temos a participação de Renato Vilaça, compositor e produtor musical aqui com a gente pelo telefone. Bom dia, Renato. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, obrigado.
Bom dia, Renato. Aqui é o Elias, tranquilo?
E aí, Elias, beleza, cara?
Tudo bem.
Renato, a ligação não está muito boa, não, mas qualquer coisa a gente vai tentando aqui.
Tá bom. Renato, eu vou puxar, né? O Kiko Ferreira está aqui com a gente. Você conhece o Kiko?
Fala, Renato.
Conheço, claro.
Tudo bem, meu amigo?
Beleza?
Tudo certo, e você?
Tudo
Renato,
joia.
Vou puxar você por aí, vamos lá. É, que falta que faz Lou Reed dentro do cenário, né, da música internacional, do rock? Como é que, quem é esse personagem, essa personalidade, melhor dizendo?
Ué, eu acho que o Lou Reed ele é fundamental para toda uma geração, né, que surgiu a partir muito da época dele, assim, né? Que mistura um pouco, né, a coisa da música pop. É, propriamente dita, do rock, né, de uma coisa que já estava meio que desenvolvendo, mas já com uma postura que é um pouco mais intelectualizada, né, que tem a ver com o Andy Warhol, com a pop art. Então, acho que ele marca meio que uma passagem para um estágio da história do rock que é mais crítica, de certa forma, assim.
Aí, Vilaça, pois é, e é impressionante, né, que o Lou Reed, ele tem um paradoxo aí na história do Lou Reed, porque o André Bacinski até fala muito bem disso na Folha, é uma contraposição dele, né, que surgiu ali nos anos 60, 70, com o pessoal do Woodstock, os hippies, né, a música mais elaborada que estava surgindo naquele momento. Então, na verdade, o Lou Reed musicalmente é pobre, entre aspas, né, com poucos acordes.
É, exatamente,
guitarra,
eu acho,
né,
que a questão é essa, né, que é um tipo de... É um tipo de questionamento que, na verdade, acho que, na verdade, ele é um dos precursores do punk, por exemplo. Né? Que é um pouco isso, assim, de trazer outros elementos extra-musicais para a jogada, assim, né? Para colocar no panorama da música de consumo e tal.
Isso, é para quem não dizia que o rock podia ser arte, né? Talvez seja uma das primeiras provas concretas de que o rock podia ser arte, né?
Aham. Uhum.
Agora, Renato, vamos falar um pouco de uma outra questão que chama muita atenção, o Kiko também entrando, já que o Kiko vai virar artista plástico agora também.
Lançando poema completo.
Então vamos lá, Renato, e vamos falar um pouco dessas capas dos discos, né, da presença do Andy Warhol junto com o Velvet Underground. É, que importância tem ali aquela famosa capa da banana, né? Vamos lá,
uhum.
Renato.
Pois é, eu acho que a importância do Velvet, do Luiz, né, e de outras coisas, depois, mais pra frente, lá com, né, em outra situação, mas acho que tem a ver, né, o próprio, quando a gente tava discutindo lá os punks, né, aparece a banda inglesa lá, como é que chama, gente?
The Clash, qual que você tá se referindo? Sex Pistols. Isso.
Né, quer dizer, é um momento que existe, né, explode um pouco essa história da indústria da música, bem de consumo, mas você já tem uma geração que, de certa maneira, pensa de uma maneira mais crítica, né, a respeito disso. Existe uma, uma certa ironia que é muito saudável, que faz as pessoas sim, quer dizer, o conceito que uma coisa que está instaurada aí, mas que de certa maneira é questionado o tempo inteiro, né, e que tem elementos críticos ali que surgem. Então, aí acho que assim, é difícil a gente falar só musicalmente o Luiz. Né? Na verdade, ele tem uma relação com todo um panorama artístico e intelectual que faz parte daquilo ali. E muitas vezes ele é interpretado assim, só como isso, né? Ah, aquele cara doidão, drogado, que toca mal, que toma voz feia. Né? Mas é muito, muito além disso. Assim.
Tá bom. E aí, Kiko?
É, e tem coisa engraçada, porque a música mais melodiosa dele, a mais comercial, que virou o maior sucesso, que é Walk on the Wild Side, é a mais suave, né? Acho que isso é muito legal, porque queria dizer o seguinte, ele estava na barra pesada, ele ficava nos becos, né? Eu fico vendo assim, a música da época predominante era a música ensolarada, era a música do sol da Califórnia, era a música de muita guitarra, muitas harmonias, né? Eu acho que o contraponto do Lou Reed é assim, o Crosby, Stills, Nash Young, assim, que é uma harmonia, vocais, né? E o Lou Reed, o contrário, era o do beco escuro, da música preta, da roupa preta, perdão, e me soa mais autêntico, você está falando do Sex Pistols, o Lou Reed me soa mais autêntico do Sex Pistols, porque a gente tem que lembrar que o punk inglês, ele surgiu, na verdade, numa loja, né? E que as pessoas precisavam vender uma roupa e chamaram uns caras diferentes e montaram uma banda para vender roupa.
É, exatamente.
Né? E o Lou Reed não, era um cronista mesmo. Né? É, e o Lou Reed é um cronista do submundo mesmo, né? Casou com travesti, os amigos químicos criavam drogas novas para sustentar, né? A vontade dele de usar droga. Uhum. Então o Lou Reed, na verdade, foi um cara barra pesada mesmo, né? Pose, né? Como boa parte do rock brasileiro dos anos 80, né? Que tinha os menininhos filhos de diplomata.
Achando o Marcelo B2 aí, o doitão da vez, o vídeo já tinha feito muito sobre heroína na década de 60.
Né? Perto do Lou Reed, o Marcelo D2 é um animador de festa infantil. Né? Eu costumo comparar, quer dizer, é uma comparação meio maluca, mas eu acho, o Lou Reed me bate muito como o nosso Plínio Marcos. Assim, eu acho que ele está para o rock como Plínio Marcos está para a dramaturgia brasileira, como para a literatura brasileira. Quer dizer, é um cara que segura a onda da barra pesada e consegue transformar isso em arte autêntica, né? Você não consegue pegar uma frase do Plínio Marcos e achar que é pose, achar que é bobagem. Ele, é tudo verdade, né? E o Lou Reed também, né? Você consegue ver ali que ele está sendo um cronista real, né? Da coisa real, do real thing, como diz o americano.
Exatamente.
Renato, deixa eu aproveitar a sua verve, né, como músico também, né? Qual que é a contribuição musical aí do guitarrista Lou Reed para a música internacional, hein? Para a música em geral?
Eu acho que, né, tem alguns guitarristas que é interessante, os guitarristas mais famosos, normalmente são esses guitarristas que, né, os virtuosos, que fazem aqueles solos e tal. Mas tem outros guitarristas que eles têm uma importância que é muito mais na coisa da pesquisa dos times. Né, quer dizer, de camadas sonoras e tal. E eu acho que essa que é a voz da guitarra do Lou Reed. Né, a gente tem outros que seguem mais ou menos essa vertente. Tem que pensar, por exemplo, aqui em BH, né? Tem o Ronaldo Lima, que eu acho que tem muito essa onda. Assim. Quer dizer, ele não é um guitarrista técnico, ele não faz solos intermináveis e rápidos nem nada. Mas é um pouco aquela, né, aquela preocupação em tirar uma sonoridade de certa maneira o time. Ganha uma força, às vezes, até maior do que a própria melodia, o aspecto harmônico e tal.
Legal isso.
A estridência, né? A distorção e tal.
Agora, é até legal, Vilaça, estava ouvindo, lembrando de novo a biografia lá do Baczynski, que é um menino formado no punk. Eu queria que você falasse um pouco, se você concorda com ele, que o New York, que para mim é o melhor disco musicalmente do Lou Reed, ele chama de... ele fez pop para FM. Eu não acredito, não acho isso, não. O New York, que é para mim, musicalmente, é o disco mais maduro dele, em termos de agregar elementos mais melódicos, da própria sonoridade mesmo, porque os próprios discos do Velvet e a maior parte dos discos solo dele, sempre fica aquele vazio, que tem a ver, obviamente, com a obra dele, mas que no New York ele conseguiu trazer essa sonoridade, uma coisa mais contemporânea e mais robusta, com mais corpo, né? A música tem mais corpo ali. E aí eu acho engraçado, né, um crítico hoje chamar isso de música para FM, que eu não acho que não tocou em FM nenhuma, pelo menos aqui no Brasil. Você gosta do disco? Você conhece?
Não. Na verdade, ah,
então procura, porque é um disco que nem aparece. A gente está aqui com a internet aberta, assim, o New York nem aparece.
A lista na discografia do Luiz, assim, eu conheço coisas esparsas, né? Tocadas. Separadas. O único desse que eu tenho mesmo é o Transforme, que é maravilhoso também.
Né? É, na verdade, o Lou Reed é o seguinte, por exemplo, o próprio Velvet Underground Nico, eu acho que é o disco mais visto da história do rock, né? Acho que milhões de pessoas conhecem a capa da banana e fizeram camisetas, mas aqui no Brasil, por exemplo, eu trabalhei com loja há muito tempo. Lou Reed não vendia, assim. Vendia um disco a cada 2 anos, né? Então, na verdade, ele é muito mais um símbolo, né? Pelo menos pro mercado fora, esse mercado underground, do que efetivamente um grande vendedor de discos, né? Foi um cara que deixou marcada a sua arte, seu estilo, mas que não foi, evidentemente, um grande vendedor de discos. E eu acho que no final da vida foi muito legal esse casamento dele com a Laurie Anderson, né? Porque a Laurie Anderson é uma das figuras mais impressionantes, assim, da arte moderna, porque ela realmente é uma figura que, né, junta literatura com rock, com artes visuais e com uma habilidade profissional que o Lou Reed, que sempre foi ranheta, né, com a imprensa, com o público. A Laurie Anderson é o contrário, né? A Laurie Anderson, por exemplo, para você ter uma ideia, a primeira vez que ela veio ao Brasil, no Tucano Artes, né, nos anos, sei lá, 80, ela aprendeu português foneticamente e fez o espetáculo inteiro, que é um espetáculo multimídia em português, um espetáculo de 1h30, com slides, com letras, o tempo todo, e ela falou tudo em português. Então, assim, impressionante a dedicação da Laurie Anderson, que é uma multiartista, uma artista plástica, uma escritora maravilhosa. E eu achei muito legal isso no final da vida, ele ficar com ela, e com o tempo, foi muito legal, porque a relação deles começou aberta, que a vida dele sempre foi, ele foi bissexual, polissexual, pansexual, sei lá como é que chama hoje, e devagarzinho ele foi abandonando os outros parceiros e ficando com ela no fim da vida, assim, achei legal, assim, ele ter acalmado com uma figura que é o contrário da calma, é uma figura que sempre trabalhou em cima da provocação, né?
E agora, no final, ele pediu ao médico, né, para que fosse morrer em casa, né? Ele falou, olha, como não tem solução meu tratamento, me libera para eu poder ficar tranquilo em casa, né, e descansar. Interessante isso, né? De atitude punk, né, para uma atitude mais assim, ah, vou ficar em casa numa boa, né?
É, na verdade, no caso dele, se eu tivesse no lugar dele, eu ia pedir pra ele ficar heroína até o final.
No mínimo, uma morfinazinha barra.
Faz um teste aqui, meu Deus.
Tá certo.
Muito bom. Renato, muito obrigado pela participação, viu, Renato?
Um abraço pra você.
Tá, joia. Grande abraço, seja sempre bem-vindo aqui à Rádio FMG Educativa.
Valeu, Renato.
Valeu, um abraço.
Obrigado, Renato. Esse foi Renato Vilaça, né? Compositor e produtor musical.
É, e com essa frase que encerrou o bate-papo, né? Foi demais, né, Kiko?
Aí não tem mais o que falar.
Não tem mais o que falar.
Vida breve, mas arte longa, Lou Reed.
Legal demais. Obrigado, viu, Kiko?
Obrigado a você. Foi um prazer falar de um grande poeta. E quem não gosta muito de rock, procure as letras do Lou Reed, os poemas. É, saiu recentemente, se não me engano, ano passado, um livro só com as letras do Lou Reed. Então, quem gosta de boa literatura, pode procurar que vai gostar.
Ó, fica a dica, hein?
Tá bom.
E o Renato Vilaça.
Os cordéis de Lou Reed. Né?
Legal.
Bora lá, então, Lodes.
E o Renato Vilaça indicou pra gente, né, a música que, como é que foi colocada aqui, a mais conhecida.
Isso, a mais conhecida, a única música de tocar no rádio, do Reed, né? De qualquer rádio que você tocar, é impossível um ser que goste de uma boa música pop e não gostar dessa belíssima melodia.
Ou não lembrar dela, né, alguma coisa assim. Legal.
E a gente toca ela bastante, né?
Uma bela
tem
música.
Versões, né?
Tem. Tava falando que a gente toca a versão do Pink Turtle também, que
que é lindo também,
um grupo francês, que tá sempre em Belo Horizonte, no festival de jazz lá na Praça do Papa. Então vamos lá, hoje a gente ouve com o Lou Reed mesmo, Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.